primeiro orador inscrito para a sabatina do ministro é o senador Álvaro Dias. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Pelo número de inscritos, eu vou fazer bloco de 5 senadores e cumprindo o regimento da casa, já que nós estamos aqui numa tarde de cumprir estritamente o regimento, os senhores senadores inscritos terão o prazo de até 10 minutos para inquirir o ministro Teori Albino.
Com direito à réplica, né, presidente?
Não, não tem tréplica nem réplica.
Senhor presidente,
mas está no regimento, senhor.
Não tem réplica nem tréplica, senador. Eu vou...
Presidente.
Até 10 minutos, artigo 14. Primeiro orador inscrito é o senador Álvaro Dias. Tem a palavra, Vossa Excelência, por até 10 minutos.
Senhor presidente, senhor ministro, senhores senadores, senhoras senadoras, preliminarmente gostaria de dizer que concordo com os colegas que afirmaram diminuir o Senado uma sabatina apressada e que, até pela pressa inusitada, provoca comentários e levanta suspeição. É inevitável que se aborde esta questão em função da circunstância vivida pelo país, que assiste um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal. Há uma pergunta preliminar. Primeiramente, afirmando que, em outras sabatinas, alguns ministros afirmaram não desejar responder determinados questionamentos em respeito ao Supremo Tribunal Federal. Quero afirmar antecipadamente que as indagações aqui respeitam o Supremo Tribunal Federal. E, portanto, respondê-las não significará desrespeito, até porque valorizamos a instituição como essencial ao Estado de Direito, já que nela estão fincados alicerces básicos. A indagação preliminar, senhor presidente e senhor ministro, eu pediria ao senador Flecha que permitisse ao ministro ouvir, e eu pediria que o ministro respondesse inicialmente essa indagação para que eu pudesse prosseguir com as demais. A exemplo do que outros já disseram, nós também o consideramos merecedor da indicação, por atender todos os pressupostos básicos indispensáveis para o exercício desta nobre função, atendendo aos requisitos constitucionais estabelecidos de probidade, de capacitação técnica, de qualificação profissional, itinerário jurídico percorrido, obras publicadas, conceito inatacável de probidade e conhecimento jurídico também indiscutível. Então, não questionamos isso. A indagação que fazemos é se Vossa Excelência, ao assumir a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, participará do julgamento da ação penal 470, denominado de julgamento do Mensalão. O regimento interno possibilita, no seu artigo 134, que o ministro participe do julgamento, desde que se julgue esclarecido de todos os fatos. Ocorre que são mais de 50 mil páginas e certamente Vossa Excelência não teria tempo de analisar todos os detalhes desse processo em tão curto espaço de tempo. O pedido de vista seria uma alternativa contraditória, porque se Vossa Excelência tem pleno conhecimento dos fatos e está plenamente esclarecido em relação ao processo, não há razão para o pedido de vista. Portanto, esta indagação, diante destes fatos, Vossa Excelência, ao assumir, participará do julgamento do Mensalão? É a pergunta preliminar, presidente.
Mas, senador Alvidia, a mesa determinou que nós íamos fazer bloco...
Mas o ministro não se furtou em responder, presidente.
Sim, eu sei, mas a mesa determinou
eu que até...
o requerimento... Vossa Excelência pode fazer.
Eu economizaria o tempo depois.
O tempo de Vossa Excelência, não. Vossa Excelência só pode falar uma vez. E o tempo de Vossa Excelência pode usar o tempo de Vossa Excelência fazer as questões que Vossa Excelência quiser. Agora, o ministro só vai responder após os 5 primeiros oradores inscritos. Foi o que foi determinado, senador Alvidino. Vossa Excelência, com respeito a Vossa Excelência tem o tempo para fazer os questionamentos e o ministro vai responder a Vossa Excelência.
É, essa é uma outra questão que é evidente o respeito de Vossa Excelência, porque está valendo-se do regimento. Enfim, é uma prática adotada, nem mesmo sei se é estritamente regimental, mas é uma prática habitual adotada, mas que diminui a sabatina. Não há dúvida que desvaloriza a nossa função. Nós não estamos conferindo a solenidade que uma sabatina como esta exige, especialmente porque estamos vivendo um fato histórico no Supremo Tribunal Federal, que é um marco de um novo rumo para esse país. De qualquer maneira, senhor presidente, vamos respeitá-lo na condução dos trabalhos e eu faria, então, uma outra pergunta distante desta. Em novembro de 2010, e nós vamos oferecer as oportunidades que podemos oferecer ao ministro exatamente para que não pare qualquer dúvida em relação à sua conduta. Em novembro de 2010, a primeira turma do STJ, da qual Vossa Excelência fazia parte, recusou recurso do Ministério Público contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que livrou Antônio Palocci de uma ação por improbidade administrativa, inocentando-o das acusações de fraude na contratação de serviços de informática sem licitação sob o governo municipal em Ribeirão Preto, um negócio que somava 3 milhões em valores de 2002. Especulou-se à época que essa decisão pavimentou o caminho para que Palocci se tornasse ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República no governo Dilma. Em seu voto, Vossa Excelência sustentou uma tecnicalidade típica ao defender que a ação do Ministério Público tratava de ilegalidade em seu conceito simples, sem a tipificação de conduta de improbidade. Com isso, absolveu Palocci com fundamento exclusivamente na distinção entre ilegalidade da dispensa de licitação e improbidade administrativa. Essa será uma questão a ser enfrentada, eventualmente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando as ações de improbidade administrativa que hoje tramitam na Justiça Federal do Distrito Federal chegarem através de recursos dos réus à Corte Suprema. Vossa Excelência entende que houve também improbidade administrativa dos réus do Mensalão, com base no que já foi divulgado e votado na ação penal? Uma outra questão também que diz respeito ao julgamento do Mensalão. É uma questão polêmica, é que se coloca agora no julgamento do Mensalão, com relação aos deputados João Paulo Cunha e Valdemar Costa Neto, já condenados em alguns crimes julgados por todos os ministros da Suprema Corte. Indago a Vossa Excelência, qual é o seu entendimento com relação à necessidade ou não de se submeter à perda do mandato de parlamentares condenados, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal, ao juízo de conveniência da Câmara dos Deputados, conforme uma das leituras que doutrinadores têm feito do artigo 55, 6º da Constituição Federal. Uma outra questão, formulo a Vossa Excelência. Em sua atuação jurisdicional ao longo de toda a sua carreira, especialmente nos últimos anos, na condição de ministro do STJ, Vossa Excelência entende estar mais alinhado à corrente garantista do direito penal mínimo, aquela segundo a qual deve prevalecer na persecução criminal princípio da intervenção e repressão mínimas do Estado em face de uma suposta leitura moderna da democracia positiva e da preservação das liberdades públicas? O que Vossa Excelência entende representar essa corrente dogmática do direito penal? E a última questão, já que o meu tempo se esgota, existem muitas críticas ao modelo de política criminal associado ao direito penal mínimo. Particularmente, os chamados punitivistas adotaram a concepção de direito penal como solução primária para a maioria dos problemas sociais, defendendo assim que as garantias do indivíduo submetido à persecução penal devem ser as mínimas possíveis, objetivando-se a preservação da preponderância do Estado sobre os criminosos. O que Vossa Excelência pensa a esse respeito? Meu tempo se esgotou e dou ênfase especial o meu tempo de resposta que Vossa Excelência se dedique à primeira questão. É o meu desejo. Muito obrigado.
Segundo orador inscrito, eu concedo a palavra ao senador Luiz Henrique da Silveira. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Luiz Henrique.
Senhor presidente,
por até 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor ministro Teori Zavascki, a efetividade da prestação jurisdicional é, desde a antiguidade, um dos mais relevantes objetivos do mundo civilizado. Para que se possa alcançar a solução de conflitos de interesses de forma eficaz, há que se ter a ágil intermediação do Poder Judiciário. O fator tempo, no mais das vezes, é fundamental para que o cidadão tenha a garantia de manutenção de seus direitos e sua mais ampla significação. Tanto que, conforme bem lembrou o ministro Marco Aurélio Melo, em artigo intitulado O Judiciário e a Litigância de Má-Fé, já advertia-nos Rui Barbosa, o grande idealizador da República e dos conceitos de direitos e garantias individuais, assim se manifestou: a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, lesando no patrimônio, na honra e na liberdade. Eu pergunto a Vossa Excelência, senhor ministro, Vossa Excelência já abordou esse assunto da morosidade da justiça no seu pronunciamento? Eu pergunto a Vossa Excelência se não seria o caso de uma ampla descentralização das instâncias recursais do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, coerente com o processo de descentralização que impusemos ao governo do Estado, criou uma Câmara Recursal a 600 quilômetros de Florianópolis, na cidade de Chapecó. E essa iniciativa descentralizadora vem atingindo um grande êxito de tornar mais rápida a instância recursal de processos em nosso Estado. Essa foi uma decisão pioneira e importante do Tribunal Catarinense. Infelizmente, no Brasil, nós andamos no sentido inverso. Nós extinguimos os tribunais de alçada e temos poucos tribunais federais de segunda instância no nosso Estado. Recentemente, esta Casa aprovou algumas iniciativas de emendas constitucionais, criando novos tribunais. Eu pergunto a Vossa Excelência, não seria o caso de o Poder Judiciário tomar iniciativa e estabelecer uma segunda instância da Justiça Federal em cada estado da federação? É a pergunta que formulo a Vossa Excelência, saudando com orgulho catarinense de vê-lo na iminência de chegar ao Supremo Tribunal Federal.